António Cumprido, secretário-geral da Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas, é convidado deste 360 e é com ele que vamos tentar perceber. Boa noite.
Boa noite.
Porque é que Portugal tem esta situação dos preços, estamos com uns dos preços mais caros de combustíveis na Europa. Isto é porquê em Portugal?
Bem, vamos falar primeiro em termos absolutos e em termos relativos. Os preços altos resultam basicamente de uma correção de preços que estamos a assistir desde novembro do ano passado, depois de uma queda muito significativa que houve em 2020 devido às restrições que a pandemia provocou e à grande quebra de consumo. Portanto, houve uma quebra enorme nas cotações internacionais que se refletiu também, obviamente, nos preços de combustíveis na bomba que nós pagamos.
Eles estiveram baratos, foi?
Estiveram baratos, só tiveram mais baratos, digamos assim, baratos num castão. Baratos num castão, para quem paga nunca é barato. Mas estiveram bastante mais baratos. O que acontece é que há uma recuperação que resulta basicamente da expectativa do crescimento económico. Todas as previsões apontam para um crescimento económico já bastante robusto em 2021, que se prolongará em 2022, assim esperamos. Isso coloca uma pressão do lado da procura, porque mais crescimento económico, mais transportes de mercadorias, mais transportes de pessoas, maior procura de energia em geral e de produtos petrolíferos em particular. Portanto, houve uma recuperação muito grande das cotações internacionais e hoje temos o barril de petróleo que serve de referência para a Europa à volta dos 76 dólares por barril, quando o ano passado chegou a estar a 20 dólares por barril. Obviamente que o preço depois tem que refletir esse aumento. Portanto, eu diria que os preços hoje, em termos absolutos, em relação ao que se passava há um ano, é meramente uma correção que resulta deste efeito.
Portanto, de uma grande subida. O preço que serve de referência para o cálculo dos nossos combustíveis está a ficar mais caro.
Exatamente, é um reflexo.
Os produtores estão a reduzir a produção também.
Todos os... Pois há aqui o aspecto, fez muito bem em chamar a atenção dessa questão, porque associado a uma quebra do consumo, houve de facto, desta vez, os países produtores de petróleo conseguiram entender-se uns com os outros e fizeram cortes na produção de modo a equilibrar a oferta e a procura e retirar do mercado o excesso de produto que havia. Isso tem sido conseguido. Neste momento estão em discussão exatamente para rever esses cortes e eventualmente aumentar a produção, que eu saiba até hoje ainda não tinham chegado a nenhuma conclusão e vamos esperar os próximos dias dirão.
Foi adiada a reunião de hoje.
Não há ainda, obviamente, conclusões, foi adiada sem.
Enquanto a OPEP mantiver uma produção baixa de petróleo, a tendência dos preços vai ser para subir.
A tendência dos preços vai ser estabilizar com uma ligeira tendência de subida. Eu não acredito, sinceramente, que já haja muito espaço para muitos maiores aumentos e não haverá aqueles aumentos que fizeram o petróleo disparar há uns anos para 150 ou 160 dólares por barril. Isso está fora de causa. Esta faixa até aos 80 dólares por barril é qualquer coisa que é expectável e que os analistas consideram um valor razoável num mercado equilibrado e hoje temos um mercado equilibrado. Depois temos a questão que referiu de Portugal estar acima da média europeia, ou seja,
isso que esteve a descrever é comum para todos os países?
Isto é comum para todos os países, fomos ver os preços em Portugal, Espanha, em todos os países, onde os mercados são liberalizados, evidentemente ainda há países em vias de desenvolvimento e mesmo esses estão a rever a sua posição relativamente a manter os preços artificialmente controlados.
Mas
não é a situação que se passa na Europa. Isto é comum. Agora, quando comparamos, eu sigo isso, como imagina, com bastante interesse. Nós, de facto, estamos ligeiramente acima da média europeia, mas estamos muito longe do máximo, assim como estamos muito longe do mínimo europeu. Andamos muito perto da média. Estamos sempre a falar em diferenças muito pouco significativas.
Temos a quinta gasolina mais cara da Europa e o oitavo gasóleo mais caro.
Sim, mas repara, a questão...
Somos 27. Eu
sei que isso tem impacto, isso tem impacto na notícia, mas nós é que temos que, se formos pôr as posições relativas dos vários países, verificamos que estamos muito pouco acima da média. Eu estou a ter aqui um gráfico, mas provavelmente não vale a pena agora estar a mostrar, mas poderão encontrá-lo que se forem ao site da Petro ou outra fonte disponível, onde nós estamos muito perto da Europa e, por exemplo, comparamos sempre muitas vezes com a Espanha, antes de impostos estamos inclusivamente abaixo de Espanha. Portanto, não há uma grande diferença. Quando fazemos um ranking, sim, estamos em quinto, ou sexto, ou sétimo, ou oitavo, andamos ali a variar e, portanto, sempre acima da média. Depois, onde a situação se agrava de uma maneira muito significativa, é quando colocamos os impostos em cima, porque aí Portugal também tem uma carga fiscal que, ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, é superior à média europeia. Bem, atendendo a que Portugal não é propriamente o país com o maior poder de compra da Europa, nós portugueses ainda sentimos mais esse efeito, não só da carestia do produto, mas também da carga fiscal, e isso faz com que os produtos, de facto, em Portugal tenham um valor muito significativo e que pesa na bolsa dos portugueses, quer dos consumidores privados, quer das empresas.
Mas o peso dos impostos em Portugal, um litro de combustível ronda aos 60%?
Bem, neste momento é um bocadinho até menos, porque à medida que vai subindo o preço, em percentagem é menos, mas em termos absolutos é mais. Em linguagem simples, os números que eu tenho, que é a última referência que eu tenho, estava em 60% no caso da gasolina e em 54% no caso do gás óleo. Portanto, isso significa que por cada 100 euros que nós pagamos, 60 são impostos e no caso do gás óleo 54 são impostos, o que é de facto a fatia mais significativa da composição do preço do combustível.
Espanha neste momento vai fazer um aumento de imposto sobre os combustíveis, precisamente para incentivar a transição, a descarbonização da economia, portanto ficaremos com preços equivalentes. É relevante esta equiparação para aquela faixa de empresas que estão ali junto à fronteira?
Tem de facto impacto em dois setores de atividade. Portanto, as chamadas transações transfronteiriças, as populações e as empresas que estão junto à fronteira, que obviamente vão à Espanha abastecer-se, na medida em que há livre trânsito no espaço europeu, onde as pessoas podem movimentar sem restrições, é óbvio que se do outro lado da fronteira é mais barato, vão lá comprar. A Espanha, ao contrário de Portugal, é dos países da Europa com menor carga fiscal, está muito abaixo da média europeia. Portanto, a diferença é muito significativa, o que faz com que os preços, apesar de, como eu disse há pouco, antes de impostos, os preços em Portugal e Espanha serem muito parecidos, até favoráveis a Portugal, quando lhe colocamos a carga fiscal, há uma diferença muito significativa e o que interessa é aquilo que as pessoas pagam na bomba, independentemente de ser para impostos ou ser para o produto. O que é que uma eventual subida dos preços em Espanha, que foi anunciada de alguma maneira pelo governo espanhol, fazendo parte do seu pacote para a redução das emissões e desincentivar a utilização de combustíveis fósseis, se eliminasse totalmente a diferença, isso obviamente as empresas e as pessoas que vivem junto à fronteira deixariam de ter um incentivo para ir à Espanha, e também há outro segmento de atividade muito importante que são os transportes internacionais, os transportes rodoviários internacionais, que os caminhões hoje têm autonomia para 1.000, 1.500, 2.000 quilómetros em termos de combustível, portanto programam o abastecimento onde é mais barato e obviamente programam em Espanha. É verdade que o governo português introduziu há cerca de 3 anos um reembolso de imposto para os transportadores internacionais, mas mesmo assim há ainda alguma vantagem em abastecer em Espanha. Agora, deixe-me emitir uma opinião pessoal, se é que posso. É que Espanha irá fazer isso, mas com certeza irá fazer isso com cuidado, porque teve ali ao lado o exemplo francês com os coletes amarelos. Portanto, eu não acredito, francamente, que de repente Espanha vá subir 20 ou 30 cêntimos por litro para pôr igual a Portugal.
É a informação que circula que poderia
pois,
aumentar
não sei,
20 cêntimos.
Não sei, mas eu como espectador atento, acho que há ali um risco político que não sei se o governo espanhol vai querer correr, mas vamos esperar para ver.
Há pouco lembrava como o barril de Brent chegou a estar a ser negociado perto dos 140 dólares há uns anos. Ele hoje não chega aos 80, mas a verdade é que o preço da gasolina, quando ele estava a 140, também não era próximo daquele que temos hoje. O que é que na
hoje
altura permitia?
Hoje é mais caro do que nessa altura. Deixe-me dizer, nós emitimos na sexta-feira uma pequena nota onde explicamos com um gráfico em que vemos o impacto dos vários componentes do preço. De facto, é um facto, não é indesmentível, que o preço da gasolina e do gás óleo está mais alto hoje do que estava quando o barril do petróleo estava a 150 dólares. O que é que explica isso? Vários fatores. Primeiro fator, temos de ter em conta a taxa de câmbio entre o euro e o dólar. Nessa altura, o euro era mais forte em relação ao dólar do que é hoje.
O que significa... hoje o dólar está mais forte, mas não é a proporção do valor do barril, não é?
Eu deixo-me dizer que eu disse que eram vários fatores, este é um.
Verdade.
Quais são os outros fatores? Os outros fatores são basicamente a obrigatoriedade da incorporação de biocombustíveis por razões ambientais e razões de reduzir as emissões. Os biocombustíveis são hoje bastante mais caros que os combustíveis fósseis, Na gasolina hoje esse sobrecusto anda à volta dos 5 cêntimos por litro e no gasóleo anda à volta dos 10 cêntimos por litro. Isso não existia em 2008. Portanto, temos aqui um segundo fator para além do efeito cambial. O terceiro fator é muito fácil, é ir comparar os impostos que se pagavam em 2008 com o que se pagam hoje. E, efetivamente, há um aumento muito significativo da carga fiscal. Uhum. Os nossos números mostram o mesmo que a maior responsável para esse fenómeno, chamemos-lhe assim, de hoje temos o preço mais alto na bomba, apesar da cotação do produto ser mais baixa, é devido essencialmente à carga fiscal e também à incorporação dos biocombustíveis.
António Comprido, muito obrigada pela ajuda para entendermos este fenómeno. Obrigada.
Muito obrigado pela oportunidade de explicar.
Obrigada, boa noite.